Talento em Foco. Muito bem, estamos chegando em mais um programa Talento em Foco, programa idealizado pela mentora de capital humano, Erika Lotz, e nele você confere as principais dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Nesta edição recebemos o especialista em economia, Daniel Poit.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite.
Obrigada por ter atendido ao nosso pedido. Então, professor Daniel, diante da nossa conversa do programa anterior, que foi sobre a questão de trabalho, empreendedorismo, daí surgiu também uma demanda sobre a questão do orçamento pessoal. O que, que eu observo, né? Que hoje o jovem, ele vive numa situação muito interessante, né? Os recursos são bastante escassos, os recursos financeiros, mas as demandas, elas são variadas, né? Então fica assim, a pessoa tem dois bracinhos e 15 pratos para Sim. equilibrar. E o que, que a gente observa? A questão do consumo. Eu gostaria, professor, que abordasse a questão emocional do consumo, para olhar para esse, para nós colocarmos para o jovem o quanto o olhar para as emoções no momento do consumo pode ajudá-lo a atingir um resultado que ele deseja, um propósito, que muitas vezes não é de curto prazo, né, de médio e longo prazo. Então, professor, fala pra gente dessa questão da emoção no consumo e quais as armadilhas que essa danadinha, ela arma pra gente e que sabotam a nossa saúde financeira.
Bem, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre uma satisfação atendê-los aqui, né? Essa questão da emoção no consumo é um objeto de estudos de economistas e psicólogos e alguns especialistas da área de psicanálise e tal, já há algum tempo. Há, inclusive, dois economistas que ganharam o Prêmio Nobel em 1969 tratando dessa temática. O problema principal está ligado à pressa que os jovens têm em mudar o mundo, né? A gente, quando é jovem, quer mudar o mundo, mas não está disposto a esperar o tempo necessário para mudar o mundo. A gente quer mudar imediatamente, né? A gente termina a festa de Réveillon já pensando quando que será o próximo Natal. E assim. E isso é essa ansiedade típica do jovem, né?
Quando será o 13º,
principalmente, né? Então, essa ansiedade que faz com que as pessoas tenham, então, esse impulso para consumir. E soma-se a isso o fato de que a propaganda é cada vez mais profissional e cada vez mais permeia a nossa vida, né?
Induzindo ao consumo, né?
Não querendo denunciar aqui a minha idade, mas eu sou de um tempo que era proibido ter propaganda no ônibus, para vocês terem uma ideia. Porque o ônibus era um transporte público e a lei e os legisladores da época entendiam que o ônibus não podia ter propaganda. Uhum. Então, por aí você tem uma ideia de como a propaganda avançou e com ela, evidentemente, a profissionalização da comunicação, os recursos, né, os recursos, as formas diferentes de pagamento, as formas diferentes de venda, né? Hoje se compra sem sair da poltrona, o cara compra na cama, ele pega o celular, entra num site desses, compra, né? Se tiver crédito, se tiver recurso financeiro ou tiver crédito, ele compra no mundo, né? Ele compra na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, qualquer bujinganga. Então esse avanço todo fez com que as pessoas se tornassem ainda mais sensíveis, né? Alvos muito mais fáceis de todos esses mecanismos e por decorrência disso passa a ser necessário então uma autodeterminação maior para fazer um certo bloqueio. Uhum. Né? Não se trata aqui de pedir que as pessoas não consumam, de forma nenhuma, ao contrário, se trata de que as pessoas tenham responsabilidade ao consumir, a partir de uma responsabilidade consigo mesmo e depois com o ambiente, com a sociedade. Porque a pessoa que consome dentro das suas capacidades de pagamento, ela está sendo responsável com ela, com a família, com a comunidade, com o país que ela vive e também com o ambiente. Porque ela não está consumindo exageradamente, então ela está poluindo menos. Ela não está deixando de pagar, então ela não está prejudicando ninguém diretamente, não está comprometendo o próprio nível de crédito sistêmico, né? se não está se tornando endividada, também não fica incomodando a família pedindo dinheiro emprestado ou aparecendo no churrasco do domingo para ver se consegue um empréstimo. Então, essas coisas assim que eu costumo brincar, né? Mas a primeira forma de tentar racionalizar um pouco a decisão do consumo e entender como isso acontece e partir para alguns mecanismos de proteção é saber que o consumo ele se dá por três questões, por três dimensões, né? Ou pela necessidade, que é aquilo que você precisa. Por exemplo, todos nós precisamos nos alimentar. Então, no mundo capitalista, a gente tem que comprar comida, né?
Caviar e champanhe não é necessidade, é desejo, né?
Então, caviar e champanhe, por exemplo, é uma coisa que eu desconheço o sabor, porque não está dentro do meu orçamento. Então, eu me atrevo ali a um espetinho e um copo de chope, tá bom. Mas, enfim, voltando a essa questão. Então, a necessidade de se alimentar, ela tem que estar atendida do ponto de vista da nutribilidade que eu preciso. Então, certo. Enquanto ser humano, eu preciso de alguns ingredientes para nutrir o meu corpo, mantê-lo saudável. Isso não tem nada a ver com quanto eu gasto com a comida, né? Eu posso comer lá um arroz, feijão, uma batata, um pedaço de carne, uma salada e tal, e pagar por isso um valor justo, adequado, certo. Compatível com a minha renda. É bem diferente de, por exemplo, ir lá, como a professora Erika falou, comer caviar, champanhe, né, com escargot na entrada, com, né, com profiteroles na sobremesa e tal. Que tudo isso é muito bom, excelente, mas isso pode te criar um buraco no orçamento que você nunca mais cubra, né? Outra questão, outro aspecto da nossa...
A necessidade, ela não é moldada pela cultura, o desejo é.
Exato.
Porque a necessidade, ela é biológica, você tem necessidade de comer, de dormir, de manter a sua segurança.
Lembra da pirâmide de Maslow.
Isso mesmo, lembramos da pirâmide de Maslow. Agora, o desejo, ele é moldado pela cultura. Então, e aí é um ponto muito interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem o desejo de algo que ela não conhece, não é?
E o desejo ele é perverso na medida em que ele desafia as pessoas a buscarem colocar uma imagem sobre si mesmas que elas gostariam que tivessem.
Olha.
E não tem nada que garante que as pessoas vão vê-la como ela imagina que estariam vendo se ela atende determinados desejos por via do consumo.
Então, entendeu? É muito interessante porque é uma exploração do ego.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E aí está a grande cilada. Então, é um perigo muito grande as pessoas que se dedicam, que se envolvem no consumo. E vou te dizer, assim, por experiência, até por clinicar de alguma maneira, parece que não, mas economista também atende de forma clínica essas questões, né? Já tive a oportunidade de atender alguns casos, de famílias, inclusive, que ele vai se tornando pior quando a pessoa tem mais renda, porque ela consome mais, de forma mais compulsiva, compra mais bugiganga. Então, eu já entrei no apartamento de um casal uma vez que me chamou para fazer uma ajuda para eles nessa área de gestão financeira pessoal, que eles tinham tanta porcaria na estante, assim, porcaria no sentido genérico do termo, né? Não que fossem coisas ruins, mas coisas que eles não utilizam, que não tinham, que eles foram comprando por simplesmente por... Né? O rapaz chegou a ter lá 2.500 estojinhos com filmes, porque ele gostava de filmes, mas ele não assistiu nem metade daquilo. Então, tinha uma fortuna ali imobilizada, né? Alguns que ele pagou $30, $25. Então, só para dar uma ideia, né? A esposa dele tinha na cozinha assim, coisas que você não acredita, né? Maquininha para descascar batata, para cortar não sei o quê, para tudo, um monte de tranqueira que custou uma fortuna. E mais curioso, ela não era uma pessoa que cozinhava, mas é que a amiga fulana tem, não sei quem tinha e tal. Então foram gastando um recurso absurdo. Eu até fiz para eles um cálculo rápido, fui perguntando quanto eles gastaram nas coisas, fui fazendo uma soma e mostrei para eles que eles poderiam ter ido duas vezes passar uma semana na Grécia, por exemplo, com o mesmo dinheiro.
Aí é que tá. E aí, professor, que entra a diferença entre necessidade, desejo e propósito.
Isso.
Então, o que eu realmente quero? Por exemplo, eu tenho por propósito fazer uma pós-graduação, mas quanto esse consumo por emoção que me traz uma satisfação imediata me afasta desse propósito. Então é muito interessante convidar você para olhar qual é o seu propósito e o que, que muitas vezes a gente vai consumindo para fechar buracos emocionais, não é? Então, e aí toda vez que você consome para fechar um buraco emocional, pode ser que esse consumo para fechar esse buraco emocional te distancie do teu verdadeiro propósito, do teu real, o que, que realmente é importante para você, não é?
Exatamente. Inclusive, na questão de vestuário, que é uma necessidade, né? Nós precisamos cobrir nosso corpo por questões óbvias e também pelas questões climáticas. Eu vejo muito entre os alunos aquela preocupação em ostentar determinadas marcas, o que não torna a pessoa mais agasalhada ou mais bem vestida por causa disso, né? Então, usar lá camiseta tal, porque tem lá um bichinho na gola, tem um botãozinho, não sei o quê, e aquilo faz custar 5-6 vezes mais o valor normal de um produto daquele. Isso, nós temos que ter muita consciência de quanto isso são ciladas, né? São formas de nos levar a ter uma vida financeira complicada, uma dificuldade, como você falou, para realizar os nossos propósitos, né? Eu já vi alunos, por exemplo, que querem muito, eu quero muito aprender inglês, o professor queria fazer uma imersão nos Estados Unidos. Eu pergunto, você sabe quanto custa ir para os Estados Unidos fazer uma imersão? Quanto custa uma viagem completa para ir, voltar, se hospedar, pagar a escola, pagar o passaporte, o visto e tal? Não tenho ideia. Então custa o preço de 10 camisetas dessa que você está usando.
Então,
se você tivesse deixado de comprar essa, só faltariam 9.
É por isso que começa, no programa anterior, o professor falou que não vão, se você quer ser um atleta, ninguém vai primeiro te contratar, te pagar, para daí você começar a treinar e tal. Muito bem. Então, e eu fiquei pensando naquilo. E realmente é importante nós já, desde o começo da faculdade, já olhar qual é o meu propósito. Você está aqui, você está fazendo faculdade, você está investindo, qual é o resultado efetivo que você quer? E depois, qual é o teu propósito na sequência? E começar a se observar, será mesmo que um valor emocional de uma marca vai dar um valor de desempenho, de performance para você? Então, o que é mais importante agora, neste teu momento? É investir num valor emocional de uma marca ou investir em algo que te traga um fortalecimento de uma expertise para você ter um desempenho melhor? Então, essas coisas, começar a refletir o que você quer para a sua vida, né? Daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, começa a clarear qual é o teu propósito. E conhecer o propósito ajuda muito a fazer escolhas no consumo. E é aí, professor, que é incrível, né? Quando é conversando já até com o professor em outras ocasiões, a questão do orçamento pessoal,
isso,
da planilha. E eu tive, assim, eu fui experimentar, porque é aquela coisa, né? Tem uma passagenzinha de Gandhi que diziam assim: uma mãe levou um menino que era diabético para falar com Gandhi, para que Gandhi pedisse para que ele dissesse para o menino que não podia comer açúcar, que açúcar fazia mal. E Gandhi disse para a mãe: volte daqui a 2 semanas. E a mãe ficou revoltada, dizendo: poxa, mas por que eu vou ter que voltar daqui a 2 semanas? Eu só estou pedindo para o senhor dizer para o meu filho não comer açúcar, porque açúcar faz mal. E Gandhi disse: volte daqui a 2 semanas. E em 2 semanas a mãe voltou e o Gandhi conversou com o menino e disse que açúcar realmente fazia mal. E ela disse: mas meu senhor, por que esperou tanto tempo? Poderia ter dito isso há 2 semanas atrás. E aí o Gandhi disse: pois é, só que há 2 semanas atrás eu comi açúcar. Então, é aí a questão, né? Então, eu comecei a experimentar de uns tempos para cá, fazer esse orçamento e anotar absolutamente tudo. E é surpreendente os resultados. Então, professor, eu gostaria
De uma dica
para esse pessoal, né, que nós já falamos da importância do propósito, não só na carreira, mas me fala um pouco sobre essa questão do orçamento pessoal.
Tá.
como fazer e qual é o ganho numa coisa maior ainda que eu acho que o nosso ensino ele deixou a desejar nas bases, uhum. que é a educação financeira.
Sim.
Tanto
poderia
quanto
ter no ensino básico.
Pois é, mas tudo bem. Assim, eu sou muito da questão, ok, não tivemos, então o que eu tenho para hoje? Então, no sentido de trabalhar a educação financeira, porque você está numa faculdade, você está fazendo toda a construção da tua carreira, que tal esse convite para trabalhar a tua educação financeira também neste momento?
Ótimo. Eu vou começar com uma metáforazinha bem simples. Para aqueles que estiverem nos ouvindo, se vocês quiserem fazer a experiência também, nós temos aqui um copo com água, né? É, vamos supor que ele estivesse ainda cheio. Não está porque eu fui consumindo aos poucos aqui, mas vamos supor que ele estivesse ainda cheio. E ele é um copo com capacidade para 200 mililitros, quer dizer, um quinto de litro, né? Está aqui, ó, 200 ml. Se eu quisesse tirar desse copo 300 ml de água, eu conseguiria quando ele estava cheio? Essa é a pergunta que eu faço. Seria possível? Se você estiver em casa e estiver na cozinha ou próximo da cozinha e puder pegar um recipiente que caiba um litro de água, ou compre lá, se você estiver na geladeira, talvez já tenha comprado uma caixinha de um litro de leite. Consegue tirar um litro e meio de leite de dentro da caixinha? Então, essa é a mesma pergunta que você tem que fazer para você mesmo com relação ao seu salário ou à sua renda, seja ela qual for. Qual é o suprimento que eu tenho em renda? Nós vivemos num mundo em que o dinheiro ele iguala todas as coisas, né? Se eu juntar em notas de R$2 ou de R$5 o suficiente para encher essa sala, eu consigo comprar um carro. É o mesmo R$5 que eu vou usar para pagar a prestação do ônibus, para pagar a passagem do ônibus, por exemplo, ou R$10, R$15 que eu possa pagar numa corrida num Uber. Né? Ou R$20 que eu poderia pagar numa refeição ou num lanche. Então o dinheiro ele iguala todas as coisas. E nós temos a noção errônea, né? No Brasil, isso é muito frequente, eu atendo também muita gente com esse problema, de que o limite do cheque especial e o limite do cartão de crédito sejam renda, e não é renda. Isso é um risco que uma instituição financeira está disposta a correr se você tomar aquele dinheiro emprestado. Então, algumas dicas. Primeiro, para você refletir, faz esse testezinho do líquido aí, para saber o quanto líquido você realmente tem e pode tomar ou pode gastar, né? Segundo, se não controla, tem dificuldades para tomar a decisão, se sente compelido ou pressionado, porque muitas vezes tem gente que justifica assim, ah, mas eu saio com as crianças, eles ficam pedindo, eu quero isso, quero aquilo. Bom, se tiver crianças que vão no supermercado e querem as coisas, mesmo sabendo, e o pai ou a mãe explicando que não dá para comprar, tente não ir com as crianças para o mercado. Se for inevitável, porque não tem quem cuide das crianças, aproveite a oportunidade para mostrar para as crianças como é impossível comprar duas coisas com o mesmo dinheiro. Então leve um dinheirinho contado para aquilo que é fundamental, que é necessário. Vai comprar algo que custe em torno de R$20, leve só R$20. Né? E daí mostra para a criança, olha, tudo que nós precisamos comprar está aqui, ó, deu lá, olha lá no caixa, deu R$20 ou R$19,80. O que você quer custa quanto? Custa R$6, não vai dar para pagar. Entendeu? Então o que você está disposto a abrir mão? Isso vai ajudar a educar a criança e o adulto também, o jovem que estiver nos ouvindo e tal, pode também fazer esse exercício consigo mesmo.
Uhum.
Então são práticas, são pequenos exercícios diários, pequenas práticas diárias que devem se tornar um hábito se quiser ser bem sucedido financeiramente, independente da renda. Tem duas coisas que eu gosto muito de dizer sobre isso. Uma, todos nós conhecemos gente que ganha muito menos que a gente e não tem problema financeiro nenhum. Tem a vida totalmente equalizada, organizada. Muitas vezes tem dinheiro até para emprestar, ajudar os parentes numa hora de dificuldade e tal. Né? Gente, às vezes, modesta que ganha nem um salário mínimo. Qual que é o segredo? Saber controlar, manter os seus gastos abaixo da sua renda e guardar um pouquinho. Assim como nós conhecemos gente que ganha muito mais que a gente. Né? Gente que tem salários que nós sonharíamos, né? Ou talvez nem sonhamos ter. E vive totalmente...
Processo de grande endividamento.
É, vivem totalmente confusas, endividadas, estressadas, complicadas, né? Por quê? Porque não poupam, gastam mais do que poderiam e tal, se desorganizam com as finanças, então isso é complicado. E a outra coisa que eu gosto de dizer a respeito disso é o seguinte, ser rico não é fazer o que os ricos fazem, é fazer o que os ricos fizeram para ficarem ricos, que é economizar, gastar menos do que ganham. Então, esse é o grande segredo. Tá certo?
É, e é interessante esse olhar para essa consciência, porque muitas vezes a pessoa ela é compelida a um consumo que veio pela cultura, que nem é uma necessidade dela. Então, essa autoconscientização, esse olhar responsável, ele pode fazer com que a pessoa chegue muito mais próximo de algo que realmente tem valor. Uhum. E aí é que entra, o professor falou da questão, né, do hábito. É interessante porque um hábito, se você fizer algo por 66 dias recorrentemente, aquele teu hábito vai para a competência inconsciente. Ele vira automático. Porque o que é um hábito? É um caminho que o cérebro faz rápido para economizar energia. Uhum. Então, no momento que você vai lá, hoje eu não vou fazer a compra com cartão, eu vou com o meu dinheiro, você vai criando o foco em relação àquilo. Ok. Professor, a importância de fazer a planilha. De então, planilhar até o custo de uma bala.
Então, é assim, a planilha, como é muito famosa, né, muita gente fala, às vezes eu vejo na televisão e fico até impressionado com a sofisticação que adquire esse processo. Eu sugiro o seguinte, quando não existia a disponibilidade do computador como existe hoje, dos celulares, os aplicativos, etc., as pessoas já controlavam suas finanças, né? Então, a sugestão que eu faço, assim, quem não controla de jeito nenhum, começa a anotar num papel. Pode ser um papelzinho de rascunho como esse que eu tenho aqui, pode ser um bloquinho, uma caderneta, um caderno. Assim, desculpe a grosseria, mas pode ser até no papel higiênico, mas faça a anotação. Uhum. Quanto você ganha e cada despesa que você tem que seja essencial, vai deduzindo do quanto você ganha. Então, vamos supor alguém que ganhe um salário que não é raro, a gente vê aí R$2.000 por mês. Quanto você tem que pagar de habitação? Ou aluguel, ou prestação da casa, ou contribui com a casa que você mora, às vezes mora com um familiar e tal, tem que contribuir com a casa. Com quanto você tem que contribuir? Quanto você gasta para o transporte, para o seu trabalho, para a escola e tal? Quanto você paga de mensalidade de faculdade? Quanto você paga com custos adicionais, tipo energia, água, essas coisas que muitas
telefone.
Vezes... Telefone, celular, internet e tal. Quando você terminar essa continha, você vai saber exatamente qual é o saldo real que você tem para gastar no teu mês, para investir, de repente, fazer uma outra capacitação na área de línguas ou alguma coisa na área de informática, ou para o seu lazer, ou para comprar a roupa que você gosta. Mas a minha sugestão é, guarde e assim, vá fazendo uma poupança, colocando isso numa caderneta de poupança ou em alguma aplicação em que o dinheiro excedente possa render alguma coisa para realizar o consumo depois, porque você vai se capitalizar e vai ter a vantagem dos juros. A gente reclama muito da crise no Brasil, mas um dos maiores problemas do Brasil, a gente não tem ideia disso e a mídia também não ajuda a esclarecer as pessoas, de cada R$5 que nós vemos circulando na economia, R$2 o país paga em juros pela dívida que carrega com os bancos. Né? Antes pagava para os bancos internacionais, depois de um determinado governo aí foi feita uma transferência, né? Até a pessoa que estava no comando na época disse que tinha pago a dívida externa, realmente, ele simplesmente transferiu a dívida externa para os bancos brasileiros e hoje o governo paga. De cada R$5 que circula na economia, R$2 em juros.
Então, e olha só, a gente está chegando nos minutinhos finais, né? Mas é importante, o professor também colocou a questão aqui de fazer de desenvolver as habilidades. Vocês estão numa faculdade, na Uninter, né? E tem tanta possibilidade de se desenvolver agora e até um custo. Então, tem cursos de idiomas, tem uma série de coisas que dá para...
Incentivos, né?
Não é? Incentivos, que é, tudo bem, é um dinheiro que não sai, você chega a um propósito, né? Então, aproveitar as oportunidades que a instituição oferece... Nesse sentido, também é capitalizar.
Isso. Numa frase, eu diria que investir no conhecimento é investir no produto que você mais acredita que é você mesmo.
É você mesmo, isso mesmo, Evandro.
Então, agradeço a presença do professor aqui hoje nesta edição, falando sobre economia e dando essas dicas super importantes. Agradeço a presença do Daniel.
Obrigado,
para poder dar essas... deixar tudo claro.
Isso mesmo. E no nosso programa, no próximo, nós vamos ter o tema de comunicação ativa construtiva. Para voltar naquele processo do que nós podemos fazer, né? Na questão da dimensão do interpessoal. Então, gente, super obrigado e sucesso para vocês. Uma ótima semana.